praia novinha aí na sua cidade.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Máquinas na Pan.
Acompanhe agora com a gente os números da indústria automotiva com Marcelo Matos.
As vendas de veículos caíram 5,76% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As concessionárias comercializaram 172 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação ao acumulado de janeiro a agosto, com 1 milhão e 422 mil unidades, os emplacamentos avançaram 22%, mas diante de uma base baixa de 2020, com fábricas e lojas fechadas após o início da pandemia.
A falta de peças impede a recuperação do setor automotivo no segundo ano da pandemia e tem seus efeitos colaterais. O consumidor percebe uma alta expressiva no preço do veículo zero quilômetro e também dos seminovos.
Máquinas na Pan. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
São 4h01, hoje dia 27 de outubro de 2021, quarta-feira. E o primeiro programa Opinião está no ar. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos debater os assuntos polêmicos do dia. Nós vamos conhecer as diferentes opiniões dos nossos debatedores. Eu conto com a participação de Adrilli Jorge. Boa tarde.
Bom dia, William Travassos.
E o Fábio Piperno.
Tudo bem, sou William Adrilles.
Para começar o nosso debate, depois de 6 meses de investigação, a CPI da pandemia entregou hoje o relatório final para o PGR e o STF. O que deve acontecer daqui para frente? Adrilli Jorge, relatório nasce morto?
O relatório nasce morto como um cadáver putrefato de oportunismo político, baseado num princípio seguinte. Existe hoje no mundo uma ditadura subliminar de uma espécie de progressismo que está nas universidades, está nos jornais, está na grande mídia, está na maioria dos institutos culturais do país. E esse pseudo-progressismo quer banir qualquer tipo de princípio de conservadorismo no mundo. Aonde que entra a CPI? O Renan é progressista? O Omar é oportunista? É progressista? Não. Eles são oportunistas. Baseadas nesse princípio de pseudo-progressismo que subverte a realidade e transforma o Bolsonaro, que foi um dos presidentes que mais compraram vacinas, um dos presidentes que alertaram para a possibilidade de fome e miséria causadas pelo isolacionismo, o presidente que falou para a possibilidade de trabalho, o presidente que alertou que para a possibilidade de liberdade médica de receitar para os seus pacientes algum tipo de tratamento preventivo para os seus pacientes, para curarem as pessoas enquanto não havia a vacinação. E o presidente, que um dos primeiros que compraram vacina no mundo, ele é acusado subrepticiamente de fazer isso em prol das pessoas. Ele é acusado subrepticiamente de salvar vidas. Então, baseado nesse pseudo-progressismo que quer taxar o presidente de assassino, genocida, racista, ditador, eles entram nessa onda de oportunismo para se colocarem politicamente e surfarem nessa onda de anti-bolsonarismo. Ou seja, é uma CPI natimorta, mas é um cadáver que tem voz, William Travasso. É um cadáver que fala exatamente a institutos culturais, a universidades, a jornalistas oportunistas, que pelo ódio a Bolsonaro prejudica não só o presidente, esse é que é o problema, prejudicam médicos, prejudicam advogados, prejudicam empresários que tentaram fazer de alguma forma, dar algum sustento ao combate à pandemia, prejudicam várias pessoas nessa sanha de derrubar um presidente. É uma CPI de oportunismo político e que deixa ao lado o principal problema de estabelecer um tipo de investigação formal sobre prefeitos e governadores que desviaram bilhões de recursos de saúde doados, destinados pelo governo federal, que eventualmente corromperam a sua moral e sim, esse sim, mataram pessoas, porque quando você tira dinheiro da saúde, da distribuição de máscaras, distribuição de respiradores, distribuição de leitos, aí sim você está cometendo aquilo que acusa o presidente, né, que é de crime contra a humanidade, genocídio. É a corrupção que mata as pessoas, não a intenção de salvar vidas, muito menos a vacinação em massa que o
Fábio
Bolsonaro
Piperno
promoveu.
Um relatório que nasce morto ou um documento histórico que retrata o drama de mais de 600 mil vítimas no Brasil?
William, sobre a história de ser um documento que nasce morto, vou ler rapidamente o que disse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, hoje, quando ele recebeu o relatório. Ele disse o seguinte: essa CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento. E agora, com essas novas informações, poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores. Então, é óbvio que não é uma CPI que nasce como um cadáver insepulto de forma alguma. Essa CPI, é claro que ela não é uma peça final e é óbvio que o jogo continua. Afinal de contas, agora que de fato as apurações, as investigações ganharão corpo. Até porque é agora que a Procuradoria-Geral da República vai ter os elementos muito mais detalhados para que ela aponte as investigações necessárias. Agora, a gente tem que considerar o seguinte: Augusto Aras, como Procurador-Geral da República, também é um político, aliás, um ser extremamente político. Ele foi indicado pelo presidente da República para esse cargo. O presidente, para indicar o Augusto Aras, rompeu com uma tradição de tirar o nome da lista tríplice que era levada até ele após a eleição feita entre os procuradores. Ele não seguiu essa tradição e pegou Augusto Aras, que estava fora dessa lista. Então, até que ponto Augusto Aras vai deixar, digamos, esse favor, essa indicação de lado e vai cumprir realmente as suas funções? Porque há essa suspeita. Mas agora a bola está pingando para ele. No momento de autoafirmação, falar: opa, pera lá, eu sou aqui a autoridade, eu estou no meu segundo mandato, vou ou não vou levar esse negócio em frente? Até porque a gente sabe também que Augusto Aras é alguém que está, digamos, naquela fila de espera, caso o nome de André Mendonça seja de fato bloqueado no Senado e o presidente da República tenha então que indicar um outro nome para o STF. Então, é óbvio que vai depender muito dessa disposição de Augusto Aras em investigar o que vai acontecer com esse relatório. Mas é fato também, como ele disse hoje, que as investigações já começaram.
Eu vou pedir a você para que deixe de lado essa coisa da política cultural, né, e vamos à parte analítica.
Isso aí.
Você está duvidando do ministro, do PGR, em função da relação dele com o presidente?
Não, eu não estou duvidando. Eu estou apenas dizendo o seguinte: que por conta dessa proximidade, ele sempre foi colocado sob suspeita. Então, agora mais do que nunca, sob suspeita pela oposição. Então, agora mais do que nunca, é o momento também de autoafirmação dele. E tem uma coisa: esse relatório apontou para a gente, por exemplo, essa empresa Precisa, que ninguém sabia o que era, já está sendo investigado. Os problemas lá da Prevent Senior já estão sendo investigados. Aquele contrato cheio de tramóias aí envolvendo a Covaxin, felizmente, foi suspenso por conta da atuação da CPI. Porque senão é possível que tivessem comprado vacina a $15 a dose e gasto aí mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, só pela suspensão do malfadado contrato, essa CPI já valeu a pena.
Eu só queria entender o seu sorriso, o que você está achando graça na fala dele.
O meu sorriso é que, quando o Aras fala de maneira política e polida e em que ele não diz rigorosamente nada, que os indiciamentos foram feitos, as apurações foram feitas, as investigações, agora vamos entrar a fundo, ele está dizendo nada com coisa nenhuma. E o Aras, em que pese eu também achar que ele tem motivações políticas e aspirações ao Supremo Tribunal Federal, ele tem que cumprir minimamente o seu dever, que é engavetar essa coisa. Não há rigorosamente nada. O Piperno fala da Covaxin. Meu Deus, quem disse que as vacinas tinham que ser compradas para além, inclusive, da aprovação da Anvisa, que tinha que pular etapas? Foi o próprio senador Comparato. Foi o próprio senador Renan. Foram senadores da República que disseram que, no momento de pandemia, as pessoas têm que pular etapas. Aí a pandemia acusa a possibilidade, que poderia ter sido e não foi, de comprar vacinas superfaturadas que o governo não comprou. Ou seja, todo o substrato dessa CPI é rigorosamente coisa nenhuma. É falar que o Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade, porque ele comprou vacinas em excesso, porque, eventualmente, ele falou da possibilidade do cidadão de trabalhar, porque ele questionou o isolamento, que está comprovadamente, não salvou ninguém, um isolamento que colocava milhões de pessoas em transportes públicos para trabalharem em trabalhos essenciais, como hospitais, como farmácias, como mercados. Essas pessoas voltavam para suas casas, que tinham 3, 4 habitantes, e infectaram outras pessoas. O próprio Banco Mundial, a própria ONU, previu centenas de milhões de miseráveis decorrentes desse isolacionismo social que a gente viveu, não só no Brasil, como no mundo todo. E o Bolsonaro, como humanista, a palavra é essa, humanista, previu essa conta matemática que não fecharia. Um isolamento que não salvou ninguém e um isolamento que matou pessoas. E mata pessoas até hoje, só que silenciosamente, invisivelmente, pelo esse isolacionismo social. E isso é que a CPI dessa Covid apura exatamente o lado oposto da história humana, apura a inversão da realidade. Então, inversão da realidade por inversão da realidade, isso tem que ser engavetado e levado ao lixo da história da República Mundial.
Piperno, Bolsonaro humanista.
Eu juro pra você que eu olhei aqui assustado pro Adriles. Olha, Adriles, eu vou dizer um negócio pra você. Eu ia até citar agora William Shakespeare. Mas não é um autor que você tanto gosta, mas aquele senhorzinho inglês que foi o primeiro homem a ser vacinado um dia após aquela senhorinha de 91 anos também receber a vacina no dia 8 de dezembro de 2020, 40 dias antes do Brasil, por sinal. E aí o segundo cidadão foi o senhor lá, William Shakespeare, que infelizmente morreu aí um ano depois, então. Mas olha, confesso para você que o raciocínio ficou até um pouco suspenso a partir do momento que você incluiu o Bolsonaro na categoria de humanista. Repito, eu vou falar aí, porque é o seguinte, como a internet tem memória, e a gente também tem um pouco, apesar do tempo estar passando, eu me lembro muito bem de uma célebre entrevista dele dizendo por que a ditadura militar devia ter matado mais uns 30 mil e tal. Me parece que isso é coisa de humanista. Mas deixando esse aspecto do passado aí de lado, é óbvio que essa peça construída pela CPI não é uma peça de ficção, porque a CPI não foi lá inventar dados. Ela, por exemplo, quando fala do atraso na vacinação, ela não está compondo uma obra de ficção. Repito, o Reino Unido vacinou no dia 8 de dezembro, o Brasil no dia 17 de janeiro, 40 dias depois, mas não foi a vacina do Bolsonaro, foi aquela vacina que ele chamava de a vacina chinesa do Dória, porque ele não foi comprar. Quem foi comprar e produzir foi o governo de São Paulo e o Instituto Butantan. E aí depois o governo federal encomendou 100 milhões de doses lá para o Butantan. E aí do Butantan se não integrasse. Claro que sim. Graças.
Piperno, eu até queria fazer uma provocação a você, Adriles. Diga lá. Você falou sobre as restrições. As políticas de isolamento social, você é contrário a essa medida? Você acha que isso não funcionou? Nós não conseguimos conter a pandemia ou diminuir os casos de mortes? Claro. Ou isso cremenou? Aí a pergunta é: isso salvou a economia ou tirou vidas? Ou poupou vidas?
A sua pergunta é fundamental. Se você colocar uma pessoa dentro do banheiro, fechada, debaixo da privada, que ela não tem contato social algum, é lógico que o isolamento social é funcional no combate a qualquer vírus. O problema é que isso é uma utopia do impossível. Se você coloca, como eu disse aqui, pessoas em transportes públicos sendo transportadas para serviços essenciais, que são 10, 20% da população que vão, e voltam para suas casas aboletadas de gente, casas, às vezes, de taperas, de 10 pessoas, com 12 filhos, sei lá, de muita gente nas casas, e essas pessoas são infectadas nesses transportes aboletados de gente e voltam para suas casas, elas contaminam da mesma forma. Então, o que aconteceu? No Brasil, com periferias cheias, que nunca obedeceram essas restrições de isolamento social, mais essas pessoas aboletadas em transportes públicos.
Adriles,
a gente fez isolamento
é um
social
mundial.
De fachada.
É um problema mundial,
é um
problema do transporte
fachada,
público.
Mas o problema... Mas sim,
e aí você faz o quê? Então deixa todo mundo...
Querido,
qual era a sua ideia, então?
A ideia é fazer algum tipo, e é difícil, de distanciamento social. Você
exemplo.
Tentar isolar pessoas mais velhas, com mais comorbidades, grávidas, obesos, pessoas mais afeitas à sugestão do vírus, a exatamente a sintomas mais graves, de alguma forma, distanciamento social dessas pessoas, e colocar essas pessoas dentro de casa e dentro das casas promover um tipo de isolamento social. Você vai dizer, é muito difícil. É muito difícil, sim. Mas o que é impossível, meu caro William Travasso, é trancar milhões de pessoas no país, sobretudo... E a gente, aí que eu faço um cálculo matemático. Hoje a gente tem uma média móvel de mortes de 300 pessoas. Quando as pessoas, em desespero, e os tiranos trancaram todas as pessoas, no começo da pandemia, havia uma média morte de 5, 10, 15 mortes. Hoje morre-se muito mais gente e as pessoas estão nas ruas. Na Suécia, que não fez rigorosamente nada de isolamento, não está nem entre os 50 países
peraí,
que têm mais números de mortes no país.
Comparar a Suécia
então,
com o Brasil tem lógica?
Então, tem, proporcionalmente, não, tem toda a lógica.
Não, veja, eu ouço de vez em quando, principalmente do lado bolsonarista, essa comparação com a Suécia. Vamos ser honestos nessa comparação
né,
e comparar a Suécia com os seus iguais. Por exemplo, com os países escandinavos. Eu me dou esse trabalho diariamente. Suécia tem lá cerca de 10 milhões e 300 mil habitantes. Você compara a Suécia com Finlândia, Noruega e Dinamarca, aí você vai ver o que aconteceu com a Suécia. Suécia hoje tem mais ou menos 15 mil mortes para uma população, então, como eu disse, de pouco mais de 10 milhões de pessoas. Esses outros três países, eles têm entre 5,200 e 5,700 milhões de habitantes. Ou seja, os três têm mais ou menos metade da Suécia. A Noruega, por exemplo, ela não tem até hoje 1.000 mortes por Covid. E a Noruega fez isolamento. A Dinamarca tem um pouco mais de 1.000. E a Finlândia tem cerca de 1.100. Então... É lá com esses iguais que a Suécia tem que ser comparada.
Sim.
Não adianta comparar
muito
o sistema de saúde da Suécia, feito lá pelo Estado de Bem-Estar Social à esquerda, com, por exemplo, a Bolívia, a Venezuela. Então é óbvio que aí a gente vai ter uma distorção.
Vamos lá, o Peterno é muito esperto, ele pega países isolados, específicos, né? Se você compara a Suécia com a Inglaterra, a União Europeia é igual, é todo mundo junto. A Europa é o tamanho de três São Paulo, por exemplo. Você pega a Inglaterra, a França, a Espanha, a Itália, a Alemanha, todos esses países que fizeram medidas drásticas de isolamento social têm menos mortes do que a Suécia. Se você pega um país que você deve gostar muito, que é dirigido por um ultra-esquerdista semi-socialista, Alberto Fernandes, que fez um isolamento de 6 meses, de 1 ano, que destruiu a economia, a média móvel de mortes é muito maior que a maioria dos países que, eventualmente, não fizeram tantas medidas draconianas dessa forma. Então, parece insensível o que eu vou dizer, mas a gente tem que fazer uma relação de custo-benefício. Porque sensibilidade, sentimentaloide, sentimentalismo tóxico não leva a nada.
Que tipo de custo-benefício?
Se você isola
as pessoas... De custo? A gente está falando de vidas
exatamente.
E dinheiro?
Mas eu vou falar de vidas. Não, a questão que se coloca é a seguinte, William Travasso. Se você tranca a economia em medidas isolacionistas que não surtem efeito prático e não há nenhum tipo de ciência que prova que isolamento social surtiu algum efeito de salvar vidas, e você tranca a possibilidade das pessoas de ganharem dinheiro, de se sustentarem, de trazer o pão para suas famílias, é lógico, isso não sou eu que estou dizendo, eu volto a dizer aqui, do Banco Mundial, da FAO, da ONU, que previram centenas de milhões de novos miseráveis ao custo desse isolamento social, é lógico que vai haver muito mais mortes que os 5 milhões de mortes da Covid que houve no mundo inteiro. Então, só que esses mortos pela Covid, que infelizmente a gente tem que lamentar, são contados pela grande mídia. Esses mortos pela miséria que é invisível, pelo sujeito que é trancafiado na possibilidade de ganhar o pão de cada dia para o seu filho, esse nunca é contado. Então, a grande mídia é corresponsável por uma histeria de se trancar todo mundo ao invés de fazer medidas de distanciamento social protocolares muito mais científicas, muito pragmáticas e corresponsável também pela miséria e, consequentemente, pela morte de novos miseráveis que nunca serão contabilizados.
Quero avisar a direção que eu vou mudar a regra do jogo agora, porque eu acho que a gente chegou num limite que é importante a gente debater. Não tem essa de direita nem esquerda.
Com certeza,
então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar nesses potes, tanto da direita como da esquerda,
sim,
e vamos jogar os nossos ingredientes. Então eu vou te passar a palavra para que você possa fazer. Esquece que nós estamos na televisão. E você pode fazer a pergunta que você quiser para o Piperno.
Perfeito. Meu caro Piperno.
Diga, senhor Rodrigues.
Você realmente acha que o governo brasileiro pode ser acusado de crimes contra a humanidade? O presidente Bolsonaro é acusado de racista, é acusado de nazista. Isso não é pela grande imprensa, não é por parte da população. Isso é por pessoas como o ministro Celso de Mello. É acusado de não ter responsabilidade civil no combate ao coronavírus, quando ele deu centenas de milhões de vacinas. É acusado de fazer medidas antissanitárias, uma vez que quem controlou as medidas antissanitárias
foram prefeitos e governadores.
Então, eventualmente, você não acha que existe minimamente que seja uma subversão da realidade com oportunismo político feita por figuras espúrias da nação que você considera espúrias, como Renan Calheiros, Omar Aziz e seus asseclas?
Eu considero o Renan Calheiros uma figura espúria, os outros não. Agora,
na CPI ele não é espúrio?
Deixa ele responder.
De forma alguma, de forma alguma. Ele é um presidente que conduziu muito bem a CPI, que produziu um documento importante e que está causando aí, né, esse estremecimento todo na extrema-direita brasileira. Mas eu queria dizer só uma coisa. Você falou de tanta gente aí, citou inclusive o ministro Celso Mello, teria acusado aí o presidente de genocida, nazista e tal. República de Weimar. Você sabe que eu tenho até um pouco de medo em lidar com isso, porque André Mendonça, ainda existe uma tênue possibilidade que ele se torne ministro do STF. E algum tempo atrás, Adriles, você se lembra que ele tentou enquadrar na Lei de Segurança Nacional esse lixo, esse entulho autoritário, um cidadão que lá em Tocantins publicou um outdoor escrito: Bolsonaro não vale um piqui ruído. Então, quando a gente fala em censura, essa coisa toda, a gente tem que lembrar desse tipo de atitude aí. Mas eu diria para você o seguinte: o presidente Bolsonaro, sim, a inação, a negligência do governo fez com que morressem mais pessoas aqui no Brasil. Se a vacinação não começasse tão tarde, se o Brasil não tivesse um inepto feito o ministro Pazuello...
Essa vacinação, Piperno, pelo amor de Deus.
40 dias depois, 40 dias depois do Reino Unido.
Todos os países da União Europeia,
aqui na América do Sul, que é isso?
Você está espalhando?
O Chile, por exemplo, já tinha vacinação. Aqui na América do Sul.
O país são os primeiros países. Em dezembro, a FDA e a Anvisa aprovou as vacinas. O Brasil começou a vacinar rigorosamente dia 21 de janeiro,
um mês depois. Eu vou até melhorar isso para você. Eu vou até melhorar isso, cara. Foi no dia 17 de janeiro, quando o governo de São Paulo, lá no Butantã, vacinou aquela enfermeira. Graças à vacina do
Butantã. O Dória começou.
Graças à vacina do Butantã. É, porque afinal de contas, se a gente fosse esperar a dupla Bolsonaro-Pazuello...
Peraí, Piperno, vamos inverter agora, tá? Você fez a pergunta, agora, Piperno. Esquece que as câmeras estão ligadas. Pode perguntar o que você quiser.
Adriles, como dificilmente a gente vai chegar a um denominador comum, um consenso sobre essa questão, eu só queria te perguntar uma coisa.
Não, pode olhar para ele, não precisa olhar para a câmera.
Você, eu vou olhar para você, então,
para
aquele
mim.
Olhar fulminante.
Olha para mim, eu sou meu vez,
eu vou isso aí, não, mas eu vou mirar no meio aí. É o seguinte, você, diante de toda essa questão de comunicação, além da questão da, enfim, da negligência, nós não vamos chegar a um consenso sobre isso. Mas você, por exemplo, em relação à questão da comunicação do governo federal nessa questão da pandemia, você faria uma limpa nessa área? Você demitiria todo mundo?
Toca aqui. Eu acho que o grande defeito dessa presidência da República, desse governo, é a comunicação. Porque ele não sabe exatamente comunicar as inúmeras virtudes que ele tem no combate à pandemia. Bolsonaro tem uma atitude incisiva, agressiva, que parece arrogante, que parece insensível, mas é um homem que, exemplo, só para contrapor a sua mensagem, antes dos 90% dos países da União Europeia começou a vacinação. Ele tem um problema de comunicação realmente. Ele realmente teve uma linguagem e uma postura em relação à vacinação quase que negacionista no último semestre de 2020. Mas assim que
agora,
a Anvisa e o FDA aprovaram as vacinas, inclusive, com mérito, as vacinas que o Dória trouxe da China para cá, ele imediatamente colocou a serviço da população um dos maiores serviços de vacinação e um dos primeiros serviços de vacinação do mundo. Então você tem razão. O problema do Bolsonaro é um problema de comunicação então, pessoal e do seu próprio governo.
Então
agora,
você
na ação, na história Adriles. Efetiva, ele está fazendo um grande serviço
Adriles
no combate Jorge. Ao coronavírus.
Você concorda, então? Você concorda com os senadores que aprovaram a quebra de sigilo das redes sociais de Bolsonaro, então?
Não, isso é completamente absurdo.
Você acabou de falar que ele tem um problema de comunicação.
É um problema de comunicação. Ele tem um problema de comunicação? Você está falando da relação da fala dele em relação à AIDS?
A tudo isso.
Especificamente?
A todo o conteúdo que está disponível. Porque o grande questionamento é em relação à fake news, que você abordou aqui.
Qual
em relação à comunicação, sim, nós estamos falando sobre isso, ou
então,
não?
Vamos lá.
Sobre o fake news, sobre essas informações que... Eu até queria... Você falou sobre a comunicação, uma coisa interessante.
Vamos lá.
Na live do Bolsonaro, vários papéis estão em cima daquela mesa. Quem coloca aquilo ali?
Ele, você. Deixa eu te falar.
Porque essa informação da revista da Exame, ela tem, uma entrevista, uma reportagem extensa.
Pois
ele
é.
Pegou um recorte e divulgou. Então você é a favor
Ótima pergunta.
Do que os senadores
não, de forma
aprovaram?
Vamos lá. Primeiro, a primeira vez que bloquearam o Bolsonaro foi um post que ele falou sobre a possibilidade de trabalho e liberdade no isolamento social. Acharam que o isolamento social era uma figura sacrossanta que não poderia ser indevida. E da experiência pessoal que ele teve em relação à cloroquina, que segundo ele seria positiva. Eles retornaram a esse post novamente, porque acharam que era uma coisa arbitrária. Como é arbitrário donos de redes sociais terem proibido, cerceado, calado e perseguido em voz conservadores, inclusive do Donald Trump, lançando a fake news, os donos das redes sociais, que ele teria mandado invadir o Capitólio, que é uma mentira. Agora, falando especificamente...
Mas incentivou.
Falando, não, de forma alguma.
Incentivou,
ele não incentivou
invadiu.
E condenou.
Incentivou, invadiu.
Não incentivou e condenou.
Incentivou,
agora, falando
invadiu.
Especificamente sobre a fala do Bolsonaro em relação a essas matérias da Exame, da Forbes, da Exposé. Ele fez uma fala assodada, apressada e, sim, irresponsável, tornando uma coisa generalizada uma coisa que
sim,
era específica.
Tá respondido.
De uma vacina, calma. Olha. Não, não. Uma coisa, por exemplo, da relação da vacina da Sputnik, poderia causar mais AIDS, até o governo da África do Sul se posicionou contra, etc. Só que ele falou de maneira apressada, assodada e irresponsável.
Mas
uma coisa é pressupor que a liberdade de expressão pressupõe falas assodadas e irresponsáveis, porque no caminho da verdade tem vários obstáculos, meu caro. Então você não pode limitar toda a opinião como sendo insegura para a sociedade.
Seja,
realmente
vale,
o Bolsonaro porque, distorceu umas
vale
coisas.
Tudo
não,
na
não
liberdade
vale tudo.
Seguinte,
o que
essa
não vale,
inclusive,
o que não vale,
essa,
a questão
não,
é, se ele falou alguma coisa...
Olha, Adriles, você tem que ouvir.
Eu acho que é o seguinte.
Se ele falou uma coisa irresponsável, tem que ser criminalizado por injúria, calúnia,
difamação. Foi, aliás, o que disse
agora,
o aliado dele,
Arthur Lira. Censura prévia é um crime muito maior do que uma fala
irresponsável ou uma opinião torta. Ele que se defende. E tem mais uma coisa, Adriles. Eu acho que ele está querendo fazer carreira aí quem sabe nas artes cênicas, no cinema, porque quando ele foi para a ONU, lá, aquele vexame internacional do Brasil, eu imaginei que ele estivesse tentando, sabe, ser o próximo ator do Borat.
Ele escuta de um estadista.
O cara que... Estadista do quê?
Estadista.
Oh, estadista. Falando
liberdade,
o cara que vai lá comer
médica.
Pizza na rua, falei, tá aí o nosso Borat.
Você
o nosso
não
Borat.
Gosta do povo?
Tá aí o nosso
você não
Borat.
Gosta do povo? Você
adoro
é um homem
povo,
esquerdo,
mas
do povo que come na
agora
rua?
Agora eu vou falar um negócio pra você. Eu, depois que vi o Bolsonaro falando essas barbaridades, essa coisa criminosa, esse fascínio do verbo nessa história da AIDS, eu imaginei uma outra coisa. Você sabe que eu vi no Bolsonaro ali o Orson Welles, de 1938, a invasão do mundo, a guerra dos mundos.
A guerra dos mundos.
Vamos incentivar, vamos, sabe, trazer pânico. Acho que está faltando pânico aqui nesse...
Não,
porque
não
é uma outra, porque não existe uma outra justificativa para cometer uma barbaridade dessa. E ele não cita a África do Sul. Ele cita naquele texto o Reino Unido, que obviamente desmentiu isso.
Senhores, se os senhores pudessem puxar uma palavra para definir a atuação do governo federal durante todo esse período de pandemia, que palavra é essa, Adriles?
Mártir. Mártir porque é um homem, é um governo que tentou alertar a população sobre possibilidade de fome, de miséria, de desemprego, sobre a possibilidade de distanciamento social. Um homem que mais vacinou, um dos que mais vacinaram no mundo, que trouxe a possibilidade de liberdade de médica, de receitar algum tipo de remédio que combatesse os sintomas das pessoas, e é visto como um assassino
palavra,
e genocídio
ele
por
é
políticos
um,
oportunistas.
Ele é um mitomaníaco. Agora, ouvindo o Adriles, eu só não sei se ele vai ser candidato ao Nobel de Economia, da Paz ou da Saúde.
Bolsonaro é um humanista.
Senhores, o Opinião fica por aqui.
Nunca.
Uma ótima tarde e a gente volta amanhã às 16h, aqui na PAN.
Thank you. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News, a rádio que virou TV.
Sabia que para andar com uma super moto por aí, você não precisa comprar uma? Isso não existe, Bottini! Existe sim, basta você ganhar uma super moto! É o Pancadão de Prêmios que voltou, agora sorteando várias motos Himalayan! Demais, hein? E como eu concorro, Bottini? É só acessar o site e participar! Imagina só você desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Nota de falecimento. Faleceu hoje em São Paulo, Tereza Leopoldo e Silva. O velório será hoje, às 5 horas da tarde, no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, no bairro da Bela Vista. O enterro será amanhã, quinta-feira, à 1 hora da tarde, no Cemitério da Consolação. Noticiamos o falecimento de Tereza Leopoldo e Silva.
Rede Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Quatro horas, 31 minutos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Headline News, com as notícias do último momento, as principais do Brasil e do mundo. Ao meu lado, Daniel Caniato. Boa tarde para você.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino. Dia especial, né? Dia de estreia.
Exatamente.
E você, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela rádio, pela internet e também pela TV Jovem Pan News. Vamos agora imediatamente conferir os destaques mais importantes do dia.
Relatório final da CPI enviado à Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras diz que a apuração sobre autoridades com foro privilegiado pode avançar.
Câmara deve votar nesta tarde a PEC dos precatórios. Os parlamentares governistas admitem que não há certeza de que o texto passará.
A Pfizer vai entrar com pedido de autorização na Anvisa para vacinação de crianças com idades entre 5 a 11 anos. Solicitação será realizada no mês de novembro.
Estado de São Paulo reduz o intervalo de aplicação de vacinas da AstraZeneca. A partir de hoje, os paulistanos podem tomar a segunda dose após 8 semanas e completar o esquema vacinal.
Governo do Rio aprova a lei que flexibiliza e regula o uso de máscaras contra a Covid em locais públicos. A decisão será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira.
4 horas com 32 minutos, muitas informações. A temperatura em Brasília está lá em cima. Tem muitos assuntos importantes, PEC dos precatórios, CPI da pandemia e também julgamento da chapa Mourão no TSE com Bolsonaro. Então, vamos imediatamente para Brasília, porque está prevista para hoje, na Câmara dos Deputados, a votação da PEC dos precatórios, acionando a Luciana Verdolim, que vai aparecer agora no nosso telão diretamente de Brasília, que vai trazer as atualizações para a gente. Luciana, ótima tarde para você. Conta para a gente, essa sessão já começou?
Olha, Daniel, boa tarde para você também. A sessão já começou a ordem do dia, mas a votação da PEC só deve acontecer mais tarde. Vale ressaltar que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, avisou que hoje a proposta vai para o plenário com ou sem acordo. A oposição promete colocar muita dificuldade na aprovação da matéria. Por quê? Porque a proposta é de se postergar, de se parcelar precatórios, que são aquelas dívidas já determinadas que sejam pagas pela Justiça por alguns anos, e evitar também que o teto de gastos seja muito furado esse ano. O que eles querem fazer? Eles querem mudar o cálculo. Hoje o teto de gastos é calculado até junho. E a ideia do governo é fazer essa conta até dezembro. Para quê? Para que o governo possa gastar mais no ano que vem. Se for aprovada essa PEC lá na Câmara, Daniel, a expectativa do governo é de que ele tenha 83 bilhões de reais a mais para pagar no ano que vem, o que gasta com garantiria o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Esse auxílio vai ser temporário. Então, assim, para 2022, aprovando-se a PEC dos precatórios, esse valor está garantido. Agora, para 2023, o próprio Lira já avisou que vai ser preciso avançar lá no Senado na discussão em torno do imposto de renda.
Perfeito. Luciana Verdolim, mudando de assunto, mas ainda falando das casas legislativas, os senadores que integram o G7, o colegiado que analisou, claro, aqueles problemas envolvendo a gestão federal na pandemia, pretendem entregar o relatório ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Você tem novidades em relação a isso?
A expectativa é de que isso ocorra logo mais, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Eles pretendem ir pessoalmente lá, entregar no plenário, fazer aí aquela entrega oficial para garantir, inclusive, a votação de uma proposta daquele observatório da pandemia. Qual que é a ideia? É criar uma frente parlamentar para acompanhar os desdobramentos da CPI, para acompanhar as providências que vão ser tomadas pelas autoridades. Hoje, a cúpula, né, o G7, a cúpula da CPI da Covid, já entregou o relatório à Procuradoria-Geral da República e também ao Supremo Tribunal Federal. Cabe ao procurador Augusto Aras determinar se vai abrir processo contra aqueles pedidos, né, de indiciamento que envolvem o chamado foro privilegiado. Os demais casos vão ser analisados pelo Ministério Público nos estados.
Informações ao com Luciana Verdolim. Kalina.
Pois é, a gente continua falando aí sobre o relatório final da CPI da Covid, que foi enviado também à Procuradoria-Geral da República. O repórter Túlio Amâncio acompanhou essa entrega desde as primeiras horas do dia, traz todos os detalhes agora pra gente. Boa tarde, Túlio.
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Olha só, nessa manhã, os senadores que fizeram parte da CPI da pandemia, eles deram o start no pós-relatório aprovado, né? Porque ele foi aprovado por 7-4, onde aparecem aí nessa lista de Renan Calheiros 78 pessoas e duas empresas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador da República, ainda deputados, ministros. Então, essas pessoas que têm foro privilegiado, os casos são encaminhados à Procuradoria-Geral da República. Fica a cargo de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Então, nessa manhã, os senadores entregaram o relatório de 1.180 páginas ao PGR. Foi um encontro rápido, durou coisa de 20 minutos, foi registrado com uma foto. E após essa entrega desse relatório, numa rede social do Ministério Público Federal, foi publicada um trecho do que o procurador Augusto Aras teria dito aos senadores. Ele disse assim, ó: essa CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas. e muitas investigações em andamento. E agora, com essas novas informações, poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais superiores. Estava até marcado para os senadores dar uma palavra com a imprensa após o encontro com Aras, mas surgiu uma agenda 11h30 aqui no Supremo Tribunal Federal, então eles não falaram com a imprensa, vieram direto aqui para o STF se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre que está à frente do inquérito das fake news, né? Então, como o relatório final da CPI também aponta notícias falsas, principalmente por causa, por parte do presidente da República. Então, o relatório final foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes. Os senadores também trataram sobre a medida cautelar que eles entraram no STF para afastar o presidente Jair Bolsonaro das redes sociais, depois da última live realizada na quinta-feira da semana passada, onde o presidente divulgou uma fake news ligando a vacina contra a Covid-19, né, a imunização completa contra a Covid-19, ao vírus da AIDS. Então, isso também foi tratado. Aí, depois do encontro com Alexandre de Moraes, os senadores falaram com a imprensa. Todos eles vieram, né, os integrantes do G7, menos o Otto Alencar e o Omar Aziz, que eles estavam na cerimônia de filiação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao partido deles, o PSD. Eles foram ao encontro com o Aras, mas não vieram até o STF. Então, Randolph, vice-presidente da comissão, tomou a frente. Ele falou sobre uma possível ação subsidiária no STF, que é uma ferramenta jurídica possível caso seja comprovada uma omissão por parte do Procurador-Geral da República por não dar andamento no processo. Aras tem a opção de seguir, de engavetar, mas se ele for omisso, os senadores podem usar essa ferramenta jurídica e, segundo Randolph Rodrigues, senador, isso foi tratado também com Alexandre de Moraes. Vamos ouvir.
Também conversamos sobre isso. E anunciamos... O Supremo Tribunal Federal estará à disposição em relação ao eventual desídio do Ministério Público. É importante destacar que a ação penal subsidiária da pública, ela subsiste na ocorrência da omissão por parte do Ministério Público, né? Então, nós vamos aguardar os próximos 15 a 30 dias para ver qual vai ser o comportamento por parte do Procurador-Geral da República para estudarmos as estratégias alternativas que se tem. É importante destacar um julgamento que teremos aqui no Supremo Tribunal Federal, em breve, talvez até o final de novembro, sobre o juízo de garantias, que terá consequências sobre eventuais ações onde ocorram omissões ou arquivamento sem a justificativa devida por parte do Ministério Público.
Ainda nessa tarde, os senadores se reuniram no gabinete do senador Renan Calheiros para decidir os próximos passos a partir daqui. Também a entrega a outras autoridades aqui de Brasília, como o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, e o deputado Arthur Lira. Trataram também sobre a criação do Observatório da CPI da Pandemia, que pode ser votado hoje. De Brasília, Túlio Amâncio.
Oi, pessoal da Jovem Pan, tudo bem? Aqui é o deputado federal Felipe Barros e quero parabenizar vocês, toda a equipe da Jovem Pan, os jornalistas, os técnicos, enfim, todos vocês, pela estreia do canal de TV da Jovem Pan. Que Deus abençoe todos vocês, eu tenho certeza que será um sucesso, como aliás já tem sido um sucesso toda a programação de vocês na rádio, no YouTube, nas redes sociais como um todo. Que Deus abençoe todos vocês, um abraço.
Agora 4 horas com 42 minutos, girando os destaques, mais informações nesta quarta-feira, porque o governo do estado do Rio de Janeiro aprovou a flexibilização no uso de máscaras contra a Covid-19. Vamos movimentar a nossa reportagem, porque nós temos o Rodrigo Viga, repórter diretamente do Rio de Janeiro, até vou pedir para a produção colocá-lo aqui no telão. Viga, ainda de máscara você, conta para a gente, a situação atual da capital fluminense e também do estado permitem essa flexibilização?
Segundo, boa tarde para você, Daniel, boa tarde para a Kalina, para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Segundo esse decreto que vai ser publicado pelo governo do estado nesta quinta-feira, flexibilizando o uso dessa aqui, a máscara de proteção facial, agora sem máscara, viu, Daniel? Isso vai ficar a cargo de cada município. Porém, há pré-requisitos que precisam ser preenchidos para que haja flexibilização do uso da máscara. Não vai ser algo assim de forma liberou geral ou de forma indiscriminada. Que pré-requisito é esse? É um ou outro, não os dois pré-requisitos. O município, a cidade, para flexibilizar o uso de máscara, precisará ter atingido pelo menos 65% de cobertura vacinal, ou seja, ciclo de vacinação completo. O outro pré-requisito é que essa cidade, esse município, esteja enquadrado em nível moderado ou nível baixo de transmissão para a Covid-19. Alguns municípios já estão se antecipando para flexibilizar e para não flexibilizar. Campos, cidade norte do estado do Rio de Janeiro, onde fica a famosa bacia de Campos, já avisou que, por enquanto, não vai flexibilizar. Outras cidades estão consultando os seus especialistas, os seus conselhos científicos. A cidade do Rio de Janeiro já publicou, nesta quarta-feira, um decreto flexibilizando, mas dependia dessa flexibilização autorizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, decreto que vai ser publicado pelo estado com essa liberação nesta quinta-feira. A cidade do Rio de Janeiro já atendeu um pré-requisito da cobertura vacinal. 66% das pessoas aqui no Rio de Janeiro já estão com o ciclo de vacinação completo, ou duas doses de uma vacina, ou dose única do imunizante da Janssen. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comemorou essa marca, a possibilidade de, a partir de amanhã, poder flexibilizar o uso de máscara de proteção facial em locais abertos, como esse aqui que nós estamos, e aproveitou também para dar uma cutucada nos negacionistas, citando de forma subliminar o presidente da República, Jair Bolsonaro.
É também a vitória da ciência sobre o negacionismo. Mesmo diante das constantes tentativas de uma pequena parcela da população de descredibilizar e atacar a vacina, os números não deixam dúvidas. Graças a Deus, o povo carioca escolheu a razão, o bom senso e a ciência.
Nós estamos falando aqui, viu, Daniel Carino, ouvintes internautas da Jovem Pan, de um símbolo do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. E o Rio de Janeiro já está pensando para além do amanhã, já está pensando no futuro. A partir do mês de novembro, a ideia da Prefeitura do Rio de Janeiro é flexibilizar de forma quase que generalizada o uso da máscara de proteção facial. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, quando a capital atingir 75% de cobertura vacinal, a máscara de proteção facial só será exigida em dois ambientes: unidades de saúde e transportes públicos. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
E a gente espera que esse cenário continue favorável. Se continuar favorável, quando a gente tiver 90% da população adulta, 75% da população geral, a gente pode retirar as demais medidas restritivas.
Por falar em amanhã, companheiros, só para finalizar nossa participação aqui da região portuária do Rio de Janeiro, em 2022, no começo do ano que vem, a Prefeitura do Rio de Janeiro já pretende fazer dois movimentos: vacinar crianças de 5 anos ou mais de idade e também aplicar a chamada D3, a terceira dose da vacina contra a Covid-19, em toda a população carioca, dentro do chamado grupo elegível, amigos.
Informações do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, Kalina.
A gente continua falando sobre todo esse cenário pandêmico, mas agora a gente volta aqui para o estado de São Paulo, porque o governo resolveu reduzir o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca, que antes eram de 12 para 8 semanas. O repórter Vitor Moraes tem mais informações para a gente a respeito. Por isso, eu chamo ele, que está em frente à UBS Nossa Senhora do Brasil, que, se não me engano, fica pertinho aqui da gente na Avenida Paulista. Vitor Moraes, por que que o governo do estado de São Paulo decidiu tomar essa decisão, né, essa atitude aí? O que explica a Secretaria Estadual de Saúde?
Oi, Kalina, boa tarde a você, boa tarde a Daniel, boa tarde a todos. Pois é, como você falou, foi reduzido o intervalo da aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca aqui no estado de São Paulo. Antes eram 12 semanas e a partir de hoje são 8 semanas. Essa medida vai beneficiar 200 mil pessoas na cidade de São Paulo e 400 mil pessoas em todo o estado que ainda não tomaram a segunda dose, que ainda não completaram, né, o ciclo vacinal.
A ideia era a seguinte: o Ministério da Saúde queria antecipar a aplicação da segunda dose da AstraZeneca a partir do dia 15 de outubro, mas a Fiocruz ficou duas semanas sem conseguir produzir o imunizante. Portanto, somente nesta quarta-feira é que o Estado de São Paulo consegue reduzir o tempo entre a primeira e a segunda dose, que passou de 12 para 8 semanas. Entre os elegíveis, a imunização, entre os grupos elegíveis, a imunização estão os adultos de 18 a 24 anos. Além deles, 1 milhão de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca aqui em todo o estado de São Paulo. E se a gente for ver as outras vacinas, 4 milhões de pessoas ainda precisam vir a um posto de saúde completar o ciclo vacinal. Kalina.
Mas se você tomar a primeira dose da AstraZeneca e espera para tomar a segunda, houve essa redução aí do intervalo agora para 8 semanas. Valeu, Vitor.
E a Pfizer disse nesta quarta-feira que entrará com um pedido de autorização na Anvisa para que a vacina contra a Covid possa ser aplicada em crianças com idades entre 5 a 11 anos. O pedido será feito no mês de novembro. O anúncio foi feito um dia após o Comitê da Agência Reguladora Norte-Americana recomendar o uso da vacina produzida pela farmacêutica nessa faixa etária. No caso dos Estados Unidos, a recomendação do Comitê Independente não é definida e nem obrigatória, mas a agência reguladora normalmente segue à risca as recomendações do grupo.
Mudando de assunto, falando sobre política, o ministro da Defesa se irrita com o deputado e declara que não existe insubordinação nas Forças Armadas. Em audiência na Câmara, Walter Braga Neto retrucou ao responder a uma pergunta de Glauber Braga. Daqui a pouquinho a gente...
Outra coisa também que o senhor falou, uma coisa que é preocupante porque é perigosa. O senhor levantar ideias. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Se houver insubordinação, ela será punida.
Eu só pediria que baixasse
o... Não existe insubordinação nas Forças Armadas.
É importante baixar o tom.
Tudo bem.
Porque eu falei, num tom.
Com relação.
Falei num tom adequado.
Eu não estou sendo grosseiro, eu estou deixando claro.
Deixa o ministro responder, deputado Glauber.
Eu estou deixando claro para os senhores. Não, os comandantes podem me corroborar. Não existe hipótese de insubordinação, de insatisfação. Não existe isso.
Walter Braga Neto comentava o caso de um militar contrário à privatização dos Correios. O ministro negou o monitoramento de deputados que tentaram modificar projeto de reestruturação do setor de defesa no Congresso.
Não se faz nada fora do previsto em lei. Isso aí depois pode ser abordado por quem foi dito nas reportagens. As mesmas reportagens disseram que eu ameacei o ministro Lira, o deputado Lira. O Lira desmente, eu desminto e o pessoal continua elucubrando em cima disso. Não existe, nem vi o nome do senhor em nada, nem passa perto. Tá? Não existe monitoramento de parlamentares, não existe...
O ministro classificou como equivocada a citação de militares no relatório final da CPI da Covid. Nesta quarta-feira, Walter Braga Neto prestou contas da pasta durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializa a filiação ao PSD. O anúncio foi feito no Memorial Juscelino Kubitschek, em Brasília, nesta quarta-feira. Durante o evento, Pacheco disse que os brasileiros estão cansados de viver em meio às incertezas e intolerância. A cerimônia teve tom de campanha para o processo eleitoral do ano que vem. O presidente do Senado é pré-candidato à presidência da República para as eleições de 2022.
E o TSE retoma amanhã o julgamento sobre a chapa Bolsonaro-Mourão. Até o momento foram 3 votos contra a medida e ainda faltam mais 4 ministros para concluir o caso. A repórter Paola Cuenca tem mais detalhes.
O julgamento foi suspenso na noite desta terça-feira por conta da hora avançada, mas 3 votos já foram computados e eles são posicionados contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. O primeiro-ministro a votar foi o relator do caso, Luiz Felipe Salomão, que colocou que não houve elementos que pudessem comprovar que os disparos de mensagens feitos em massa por meio do aplicativo WhatsApp durante as campanhas eleitorais de 2018 tiveram um impacto direto no rumo destas eleições presidenciais. eleições. E por isso, então, não deve haver a perda do mandato tanto por Bolsonaro quanto por Hamilton Mourão. De toda forma, Luiz Felipe Salomão ressaltou que houve sim o uso indevido do WhatsApp e propôs a fixação de uma tese, que quando for utilizado aplicativos de mensagens instantâneas para divulgar desinformação ou inverdades a respeito dos adversários, que esse ato possa sim ser classificado como abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos de comunicação, com gravidades a serem analisadas, que podem levar em consideração o alcance dessas mensagens, a participação dos políticos no planejamento destes envios e também o financiamento de empresários a respeito destes atos. Os dois ministros que seguiram o posicionamento de Luiz Felipe Salomão foram Mauro Campbell e Sérgio Banhos. Sérgio Banhos ainda ressaltou que aquelas provas e elementos que foram passados ao TSE pelo Supremo Tribunal Federal por conta dos inquéritos, dos atos antidemocráticos e das fake news são elementos muito graves, mas que não teriam uma relação direta com o que estava sendo apurado pelo TSE. Esse julgamento ele será retomado nesta quinta-feira a partir das 9 horas da manhã e como são 7 ministros que compõem a corte do TSE, se mais um ministro se posicionar contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, as ações serão arquivadas.
E taxa de desemprego no Brasil fica em 13,2% no trimestre encerrado em agosto, mas ainda atinge cerca de 13 milhões e 700 mil brasileiros. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. O índice é mais baixo desde o trimestre encerrado em maio de 2020, quando o país registrou 12,9%. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego estava em 13,7%, atingindo aproximadamente 14 milhões e 100 mil pessoas. Apesar do recuo do desemprego, a informalidade cresceu e o rendimento real sofreu as maiores baixas da série histórica. O rendimento médio do trabalhador foi de R$ 2.489,00 no trimestre encerrado em agosto, o que corresponde a uma redução de 4,3% em 3 meses e 10,2% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
4:55, 5:55, uma ótima notícia para você que quer viajar ao exterior. O consulado dos Estados Unidos vai voltar a emitir vistos para brasileiros. João Vitor Rocha, conta pra gente, acompanhe.
O consulado dos Estados Unidos anunciou nesta terça que vai voltar a emitir vistos para brasileiros. Os viajantes devem apresentar o comprovante de vacinação completo, ou seja, com as duas doses do imunizante, ou a dose única da Janssen, e teste negativo da Covid com prazo de até 3 dias antes do embarque. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, informou que todas as vacinas liberadas pela Anvisa aqui no Brasil serão aceitas, até quem tomou a intercambialidade, ou seja, a primeira dose de um imunizante e a segunda dose de outro, também estarão liberados. Cidadãos norte-americanos e residentes permanentes que não tomaram a vacina precisam apresentar um teste negativo com prazo de 1 dia antes do embarque. Crianças e adolescentes até 17 anos não precisam comprovar a vacinação, mas devem apresentar teste negativo da Covid. A retomada também vale para quem precisa renovar o visto. A prioridade será para quem já estava com a entrevista marcada. Quem tem assuntos emergenciais, como funerais de familiares, necessidade de tratamento médico ou visto estudantil, também será priorizado. O governo norte-americano informou que todas as datas de entrevista até o fim de 2022 já estão ocupadas. Não foi informado, no entanto, quantas pessoas estão na fila, nem o número de vagas que serão abertas. O serviço estava limitado desde maio do ano passado. A concessão será reaberta nas embaixadas sediadas em Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.
4:57, ponto final nessa edição do Headline News. Kalina Sabino, muito obrigado mais uma vez pela parceria.
Daniel Caniato, eu que te agradeço a parceria e agradeço muito o carinho da sua audiência. A gente volta a se ver amanhã. Daqui a pouquinho, em seguida, você acompanha o 3 em 1 com meu amigo Paulo Matias. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo.
Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada.
E a Jovem Pan Esportes entra em campo com você.
Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Santos luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo e com imagens Atlético Paranaense e Santos neste sábado, a partir das 17 horas. E você assiste a tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático. No canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV. Jovem Pan.